Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 167 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos aqui num dia cheio de turbulências, de problemas técnicos e afim. E, além de mim, Bruno Santos, temos um sobrevivente de problemas com fornecimento de energia, o senhor Glauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Informa a todos que se uma determinada companhia energética aí der muito problema, vocês vão ter que acender os lampião aí, porque eu vou acabar com essa empresa aí. Passando é muita raiva com ele.
É, literalmente, estou explodindo com a sua paciência, né? Também conosco aqui no mais pacífico ainda, sem tantos problemas, né? E já recuperado, o senhor Marcelo Marques.
E aí, beleza? Estamos aí para mais um. Agora mais recuperado, né?
Agora está em condições mesmo, sabe?
Sim, sim. Já acabei com o meu exílio.
Você é lindo, bem que você já é um cara exilado normalmente, né?
É. Sim.
Tá tão difícil assim, não. O problema é estar exilado sem olfato, sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro.
Exato.
Isso aí é desagradável, eu tenho que admitir. Então vamos começar com os aniversariantes, Celinho. O mais importante é que James Joplin fez aniversário no último dia 19. E tinha que falar alguma coisa, elogio.
Denise Joplin foi uma das cidades que morreram nos 27 anos, não foi?
É, exatamente. Tanto é que se estivesse viva hoje, ela ia estar fazendo 43, ela tá com uns 80 anos ainda, Zé.
Sim. Duvido que ela estaria viva até agora, mas tudo bem.
Não, como meu filho, se morreu com 27, você acha que ela é meu? É a verdade, pessoa.
Romper os 80 é querer demais.
Doido, não, você tá doido. Mas aqui, também trago mais aniversariantes. Vou passar a lista aqui. É, a gente começa de que dia mesmo? Semana que vem foi... Ah, semana que vem. Semana passada
foi semana que 14, vem foi... Né?
Dia 15.
Vai ser legal demais, não foi?
É complicado. Dia 15 seria aniversário do Diouf. O de Senegal. Temos também os aniversariantes. O Bebeto Freitas faria aniversário. Cota Galo, Celinho. Esse aí eu posso colocar na Cota Galo, não pode?
Bebeto morreu tem pouco tempo, né? Morreu, inclusive, trabalhando pelo Galo.
Ou seja, você vê o que seu time faz com os profissionais de qualquer lado, né? O Gravatista fez. O Atisson fez aniversário, você sente alguma falta dele jogando no Cruzeiro?
Nenhum. Falta jogando no Cruzeiro, não sinto falta não, mas ele era um cara legal, então assim...
É, isso então.
E um dia foi um bom lateral esquerdo.
Boa. Sérgio Brugueira, tenista que perdeu a primeira final de Roland Garros pro Hugo. Até sacanagem, o cara foi bicampeão de Roland Garros, ele falou que ele perdeu pro Hugo. Também faria aniversário Guilherme Stabile, artilheiro da primeira Copa do Mundo, isso tudo no dia 17. Muhammad Ali, esse aí não precisa de nenhum acréscimo depois. Cuauhtémoc Branco, aquele do México. E o Dwayne Wade, jogador do Miami Heat. Também no dia 18, o Lima dos Santos, companheiro do Turma da Pelé. O Ivan Bambam Zamorano, esse aí também dispensa apresentações. Fio Maravilha, faz mais um para a gente ver também, fez aniversário. O Jenson Button também fez aniversário. E aí vem dois importantíssimos, né? 50 anos do Guardiola e 45 de Marcelo Gallardo, Celinho.
Sim, essa semana que... Os técnicos fazem aniversário, os técnicos importantes, né? Futebol de atual.
Exatamente. Dizem que o Gallardo tá indo pro Real Madrid, né?
Eu fiquei. Eu vi essa especulação também.
Inclusive, os caras estavam discutindo no grupo ali, quando chegou essa notícia, um tapado foi lá e falou: sério que o Real vai contratar essa ameba? Nem o Abel.
Que absurdo. Eu tô achando que o Galhardo tá fazendo mal pra carreira dele indo pro Real.
Exatamente. Vai ser ruim que não vai dar certo, deu pro cara do Real Madrid.
Peraí, gente, vocês não entenderam. Essa ameba que nem o Abel tá querendo.
Nossa.
Vocês entenderam agora o que que passou na cabeça do indivíduo, né?
Pois é.
Também fizeram aniversário nessa semana pra encerrar. O Thelmo Zarra, jogador espanhol. O Rodolfo Rodrigues, não daqui do podcast. O goleiro uruguaio, né? E Ricardo Zamora, o maior goleiro da história do futebol. Aí o Vitor também, sabe? Mais um atacante. Aí, olha que beleza.
Esse é o maior goleiro da história, não?
Não, sério, o outro é o maior goleiro da história da Espanha.
Ah, bom. Aí pode ser. Do futebol mundial, o Vitor, claro.
Não. Tá errado isso aí que você falou, porque nós temos Leve e Yashin. Mas aqui, de onde que eu ia falar que o Zamora não era o goleiro? De onde eu ia falar isso?
Pois é.
A gosto, né? Cada um tem um, pô.
Não, mas logo eu que sou um sensível defensor do Yashin, pô. Mas enfim, vamos adiante, como diria o outro. Celim me mandou um efeméride aqui, Gi, mas assim, foi assim o texto, ó. Sugestão de efeméride para estar assim no grupo de discussão de pauta. Sugestão de efeméride para hoje. Vai o Bruno clicar no negócio. FIFA afirma que irá banir jogadores que participarem de nova Liga Europeia. Tudo no futuro. Celim, me explica essa efeméride sua futurista aí.
Ué, é uma declaração oficial, gente.
Ah, tá.
Ela afirmou que vai banir, não ameaçou, não.
Ah, tudo bem. E o que que você achou disso? A Superliga sai do papel, Celim?
Ué, se vocês quiserem entrar na briga política com a FIFA, pelo que a FIFA afirmou aí, a briga vai ser pesada, vai jogar com tudo que tem para poder manter o controle sobre o futebol mundial. Mas aí, cenas dos próximos capítulos, né?
Posso te falar? A FIFA tá falando isso aí, mas esse negócio, essa competição aí vai acontecer e a FIFA não vai fazer nada, porque não vai ter peito.
É uma briga puxadíssima, né?
Quero ver quando que a FIFA vai ter peito de banir Neymar, De Bruyne, Mbappé.
Agora, a questão é que a FIFA entra com as outras federações também, né? As outras estão subscrevendo a carta da FIFA.
Mas mesmo assim, você acha que se o pessoal resolver fazer uma liga,
Eu
acho mais fácil a FIFA pegar para ela a liga, sabe?
O problema é brigar com um grupo de mídia e tal, né? É capaz dela perder mesmo.
Enfim, né? Como diria o outro, a ver.
É.
Ou então, seguindo aqui na... Já que essa foi a efeméride que você nos apresentou, Celim, eu vou trazer outra também, que fez aniversário, um dos primeiros títulos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, e foi a Copa América, disputada lá em Uberlândia. Não sei se você já sabia de futebol em 95, Celim?
Não.
Eu imaginei, de futebol feminino, então, nem se fala, né?
Nem perto.
Pois é, mas em 95 o Brasil ganhou a Copa América realizada em Uberlândia e daí conseguiu vaga para disputar o Mundial. No Mundial ficou entre os 8 e garantiu a vaga para a Olimpíada de Atlanta e por aí foi. Era o time que tinha a Cici, a Michael Jackson, Roseli, Pretinha. Você lembra dessa época, né, Graudo? Não desse torneio especificamente, mas da época, né?
Não, lembro demais.
Eu gostava da goleira, era a Márcia Tafarel.
Era legal.
Não, mentira, a goleira era a Maravilha, Márcia Tafarel era jogador de linha.
A Márcia Tafarel não era goleiro, não?
Não, ela era da linha, a goleira era a Maravilha.
Gente, agora eu fui surpreendido com essa informação.
Mas era, você não era, não? Eu tô viajando, porque eu acho que o goleiro era aquela ruiva, chamava Maravilha. A ver, nós vamos analisar isso aqui, porque gerou um certo impasse aqui. Mas achei bom trazer essa efeméride aqui, porque conta também aniversário de morte do Garrincha e os 20 anos sem o Ademar Ferreira da Silva. Inclusive, a gente aproveita para recomendar que vocês leiam o texto que tem lá no blog, contando a história do Ademar Ferreira da Silva no quadro Gênios do Esporte. Muito bem, acho que de efeméride foi isso, né? Faltou uma outra efeméride importante, aniversário do Mundial de Clubes do Brasil 2000. Aniversário meio quebrado, mas é bom lembrar todo janeiro que aconteceu aquilo lá. Muito bem, terminamos aqui então essa parte inicial, Celinho. Chegamos agora no que a gente gosta, Campeonato Brasileiro, do ano passado ainda, porque a gente não desapegou ainda de 2020. E se eu fosse você, Celinho, eu parava agora a gravação e corria aí para atender a porta, viu?
O Bi bate, né?
O Bi tá batendo a porta aí. Fique à vontade, tá bem sempre.
Vamos então. Teve duas rodadas nessa semana, né?
Uhum.
Vou passar aqui os resultados da 31ª. Na sexta. Não, você tem que. Ué, os resultados já foram?
Ô, Celinho, você está muito perdido para quem fala que está preparado para o podcast.
É. Não, tá certo.
Você quer que eu fale os resultados aqui? Porque você estava demonstrando. Você tava, deixa eu te falar, Celinho. Esse tipo de coisa você não demonstra ao vivo, não.
Acontece.
A 30ª rodada começou na sexta-feira com o Palmeiras e Grêmio fazendo a prévia da final da Copa do Brasil. O que aconteceu?
Nada demais. Aconteceu foi o Palmeiras perdendo gol até e o Grêmio conseguiu um empate ali. Mas até que foi um jogo bom de assistir.
É que tem, né? O Palmeiras tá custando andar, mano. Tá começando a faltar gás.
O Fluminense ganhou do Sport por 1-0 no sábado. Também no sábado o Vasco perdeu para o Curitiba por 1-0. O Vasco está começando a se aproximar da ZR de novo. Aliás, já está nela, né? Porque já teve uma outra rodada.
É, Jona da Confusão, tá certo?
É. Santos e Botafogo. O Santos venceu por 2-1. Botafogo já está praticamente condenado. Atlético Paranaense e São Paulo ficou 1-1. E São Paulo ainda conseguiu empatar o jogo ainda num lance do Tietchan.
Fortuito. Totalmente fortuito. Sim.
Muito. O Atlético venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Vitória bem tranquila do Galo.
E o campeão, mesmo, você quer dizer.
Mesmo sem deixar de tomar o gol, que é de praxe, né? O Inter chegou a estar vencendo o Fortaleza por 2-0, tomou um empate, depois conseguiu vencer por 4-2. O time do Abel está fazendo muito gol, hein? Algo muito normal está acontecendo.
Belíssimo.
O Bragantino venceu o Ceará por 2-1, fora de casa. E o Flamengo passou pelo Goiás por 3-0. Ainda vai ter o jogo entre Bahia e Corinthians, vai ser no dia 28.
Deve ter quantas rodadas já que ainda vai ter jogo, hein?
É, pois é. Vai começar a faltar calendário.
Quantos jogos vão acontecer?
Sim.
É, cara.
Parece que nem a Copa do Brasil tem calendário ainda.
Pois é, bicho. Tá uma loucura isso, hein?
CBF, né? É, e aí na 31ª...
Adiante pra caminhar rumo ao bi.
Sim. Aí na 31ª rodada, começou com o Botafogo perdendo mais uma pro Atlético Goianiense, dessa vez, por 3-1. Esse em casa, inclusive.
Esse caso aí, a gente já tem que falar. É, o Botafogo perdeu, aí você só troca o outro time.
É. Lembrando que o Botafogo venceu o Galo, hein? Ao rancor.
Você apega uns detalhes, o Botafogo ganhou mais 3 times além do Galo. Não foi só do Galo. É,
incrível.
20 times, 19 times além dele. Os 4 conseguiram perder, vocês são um dos 4, só isso.
É. O Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E aí começou os confrontos diretos do G6, né? É, o Grêmio e o Galo empataram em 1-1. Um jogo que o Galo estava vencendo até os 38 do segundo tempo. Tomou o gol numa boa jogada do Grêmio, inclusive. Mas um negócio que poderia ter sido evitado se o Franco fizesse a falta no meio-campo.
Ah, então você está dizendo que você está fazendo apologia à violência.
Não, apologia é fazer uma falta para não tomar um gol. Não precisa quebrar, arrebentar a cabeça do cara, não. Só fazer uma faltinha.
Dependendo do jogador, menino, você perde uma faltinha, o cara mata de verdade.
Se for pro Felipe Melo, não é bom dar ideia, não. Pois é. Aqui um empate frenético aqui do Curitiba com o Fluminense. O Curitiba chegou a estar ganhando de 2-0. Tomou o empate, voltou pra frente e conseguiu tomar o empate de novo, 3-3 no final.
Oh, rodada, assim, foi
rodada de muito gol essa.
É. Esse jogo foi aleatóriozão mesmo, assim, uma loucura isso aí.
Aqui, mal o Fluminense maior... depois que o Odair Helma saiu, hein?
Demais. É, cara. Na verdade, tá voltando normal, né? Porque o Odair conseguiu um rendimento
tava
acima.
Tava quando eu tava no G4. Isso aí
é. Tava com rendimento acima do que era esperado.
Sim.
Ali era o fora da curva, né?
É. Deu foi sorte, aqui, viu? Porque juntou uns pontinhos ali e não vai correr risco de rebaixamento, né?
Exatamente. O
aproveitamento recente dele aí, sei não.
Aqui no confronto direto entre os líderes, a maior surpresa da rodada, não porque o Inter venceu fora de casa, mas é porque, por causa da goleada, né? Que o time que era líder tomou... que teve 7 pontos de frente, tomar 5 em casa, né? Foi a maior goleada que São Paulo sofreu no Morumbi, 5-1 para o Inter, com 3 gols de Yuri Alberto.
E não é só isso, Marcelinho. São 5 gols do time do Abel Braga.
Exatamente. Onde você já viu o Abel Braga fazendo 5 gols?
A beleza.
Nem nos áureos tempos de Inter campeão mundial, o Inter não fazia 5 gols no jogo.
Exatamente.
É assim,
o Inter emendou a 7ª vitória seguida, né?
Também nunca havia conseguido isso nos últimos anos. Nem com Abel, nem sem Abel.
Isso. E é assim, eu tirei o Inter da briga uma vez só no campeonato, que foi a primeira que ele deu uma desgarrada do grupo da frente, mas ele já voltou 2 vezes depois disso.
E o Inter é outro time, né? Em relação ao time que o... Em relação ao time que o Coudet colocava em campo, o Inter mudou completamente, subiu não, né, que eles já estavam com o Coudet, mas o Abel botou esse Praxedes, o Praxedes domina o meio de campo do Inter, cara, impressionante. Depois que esse Praxedes entrou, o Patrick voltou a jogar bola.
Sim.
Abel, umas coisas, como é que chamava aquele cara que tinha no Inter, que era Mu alguma coisa?
Musto.
Nossa,
sumiu do time, o time virou outra coisa.
Aquele ali jogava só com o Coudet mesmo, porque o cara era muito fraco.
Pegou esse cara no ataque. Né? Esse, aqui, vocês vão rir de mim, mas eu vou falar de novo. Todo podcast eu tenho que falar que o Galhardo é artilheiro com 16 gols até hoje. Mas, abro parênteses. Esse Yuri Augusto aí, que é Yuri Augusto ou Alberto?
Yuri Alberto.
Esse Yuri Alberto tá com 10 gols já, viu?
Tá em tempo.
Só pra você ficar sabendo, que ele tá com 10 gols já. Aliás, ele já alcançou mas, o peso.
Nego encostando no Thiago Galhardo já tem há muito tempo, né? Que tem o Claudinho, tem o Marinho. Só não passa.
O Claudinho e o Maurinho estão com 15, mas o Yuri Augusto está chegando. O Yuri Alberto está chegando para perder a artilharia para o companheiro de time, que já sentou aí no banco, aliás.
Aliás, menção honrosa para esse Claudinho, hein? O cara jogando o Bragantino com questão de gol. Já teve na vida do Atlético e o Cruzeiro, quando o Cruzeiro podia contratar alguém.
Pois é. Aliás, Celinho, bom lembrar do Claudinho que eu estou desconfiado que é sério candidato à seleção da temporada, viu, lá no StartCast, no StartSport Award.
É isso também.
Forte candidato.
É mesmo.
Muito bem. Ô, Celinho, então, se acaba, tem mais coisa da roda. Aliás, eu queria falar do time
tem
do
o resto
Paulo.
Do resultado.
É, inclusive você falou do Bragantino aí, ó, 4-1 sobre o Vasco.
Sim, o Vasco entrando na ZR agora.
E só para encerrar o Inter, cara, o time do São Paulo, ele comete os mesmos erros nos últimos 4 jogos, só que dessa vez parece que ele jogou com a defesa aberta. Eu tava falando com o Grau, parece a defesa do Cruzeiro, pô.
O time do São Paulo é muito dependente do Daniel Alves. Daniel Alves caiu, acabou. E tem até a liderança também, que a maior mostra que não tem um time confiável nesse campeonato é que todo mundo que pega a liderança sente. E mesmo os que conseguem ter vantagem, como eu falei, o Inter chegou a ter uma vantagem de 5, o Atlético uma de 6, o São Paulo essa de 7. E todos perderam assim, em jogos seguidos, rapidinho. Nem para administrar, né? Perder um pouquinho, depois aumentar de novo.
Aparecendo aquele campeonato de 2009.
Sim. Então, e olha pior, o Flamengo vindo, hein?
É, o Flamengo vem também.
É. Flamengo que ganhou do Palmeiras agora por 2-0.
Que isso, hein?
É, já tá em terceiro já. O Atlético caiu pra quarto.
Os Atléticos têm um jogo a menos, né?
Tem.
Flamengo, vitória garantida.
Não, em relação ao Flamengo, não. Em relação ao Flamengo, não, que o Flamengo também tem um jogo a menos com o Grêmio.
Tem confronto direto.
É.
Eu tô perguntando se ainda tem confronto direto.
Tem.
O Flamengo.
O Atlético é o único que não tem mais confronto. Ah, não, tem o do Palmeiras na última rodada, mas o Palmeiras já não vai estar disputando título, eu acho.
Então, peraí. Então o Galo ainda não pega o Flamengo.
Não.
Eu tô começando a achar que o apartamento do Flamengo tá do lado do Atlético, Celia, e o campeonato tá batendo é lá, viu? Eu tô achando que é do Atlético. Vai começar
a que tá batendo errado aí no apartamento do Atlético.
Errou o número, né?
Eu tô começando a achar que é isso, viu?
Ou às vezes o número mesmo, o bloco aqui é diferente.
Pode ser também. Mas a defesa do Flamengo também não é nada confiável.
Não é mesmo,
mas querendo ser defesa confiável, você está querendo demais também, viu, Celinho? Vamos ser honestos aqui, ó. Tem nenhuma defesa confiável no campeonato.
Exato, então, isso que eu ia falar. Então
tá
não tem...
Isso aí tá todo mundo nivelado. Isso aí você não precisa ficar na cabeça.
Definitivamente não tem defesa boa no campeonato. Uma defesa boa, nessa altura, com 30 jogos, tomaria no máximo uns 15 gols.
E pra te falar que a melhor defesa do campeonato tomou 25, que é a do Grêmio.
Pois
só
é.
Por aí se vê.
Pois é. Só passar o restinho dos resultados para a gente poder cair, né?
Uhum.
O Fortaleza venceu o Santos por 2-0. O jogo também já terminou. É, o Goiás perdeu para o Ceará por 4-0. O Goiás também já assinando a passagem para a Série B, né? E Corinthians e Sport está acontecendo, está 0-0.
Entendido, Celinho.
E não tem muita cara de que vai sair desse 0-0, não, né? Vamos ser honestos aqui.
Só se o casal estiver num dia bacana, tem essas coisas assim.
Às vezes um golzinho perdido do Thiago Neves também.
Tal. Se bem que o Casares jogou bem outro dia, então ele tem umas 5 partidas de prazo para voltar, né?
Série B, então, pintou campeão, Grauber? Quer dizer, ah não, peraí, tá. ainda tem duas rodadas, precoce. Não,
talvez tenha pintado um dos quatro que vão subir no ano que vem. No ano que vem, que eu digo, na temporada que vem.
Aham. Uhum.
Mas no máximo isso, dependendo de sorte, de um trabalho bem feito, né? Porque cá pra nós tá meio difícil de acontecer. Ou seja, pintar, assim, não pintou nada não, mas...
Chapecoense, 70 pontos, América, 69, Cuiabá, 61 e CSA, 56. Se acabasse hoje, subiriam essas quatro equipes. Abre parênteses... Yeah. Dois dos times que caíram ano passado, ano retrasado, com o Cruzeiro, estão subindo.
Sim. É. No caso, só Cruzeiro e Avaí que não.
Isso porque o Avaí ainda pode subir. Tem uma chance pequena. Mas se bem que a chance do Avaí agora é complicada, viu? Porque o Avaí tem duas rodadas para tirar quatro pontos, eu acho complicado.
É.
Não dá não. A Ponte acabou de dar adeus, né?
É.
Falando de título aqui, o América vai conseguir perder esse negócio, sendo que ele tinha quatro pontos de frente, né? Aliás, três, chegou a ter três. Já foi ultrapassado pela Chapecoense, que ela ganhou o jogo hoje. Ó, no último minuto de gol de pênalti do Apodi. Ganhou da Ponte, inclusive.
E a Chapecoense vai pegar o Confiança na última rodada em casa. Isso aí é vitória garantida. E na próxima rodada vai pegar o Operário fora, que também é vitória garantida. Se o Cruzeiro ganhar do Operário lá, qualquer um ganha, gente.
Não, o Cruzeiro ganhou do Operário lá e aqui. Ganhou duas vitórias.
Pois é.
Um dos poucos times América... que conseguiram a proeza de perder duas pro Cruzeiro.
É, o América vai conseguir depender de milagre para ser campeão. Perdeu um título bobo aí.
O América vai pegar o Confiança fora de casa e vai encerrar com o Avaí em casa.
Ah, mas o Avaí também, viu, Celinho? Porque na Série B, se você ficar em quarto ou ficar em primeiro, a diferença é tão pequena.
É.
Ainda mais para um time que nem o América, que não precisa de título, né? O América já tem duas Série B, já tá esnobando. Tá bom.
É, as pessoas não brigam tanto por o título da Série B como pelo da A, né? Mas...
Na última rodada... O time que consegue entrar no G4 ali na última rodada comemora mais do que o time que ganha o campeonato.
É.
Só para você ter uma ideia, que eu tô vendo aqui, esse time do Avaí chegou a estar atrás do Cruzeiro, umas rodadas atrás, viu? Cruzeiro,
você vê
pegou,
que você ganha pouco jogo, sim, você chega na briga do G4. Não precisa ser uma sequência de 7 vitórias, que nem o Inter tá aí. Ah, pra você ganhar duas, três partidas seguidas, você entra na briga. O problema é que não tem três partidas mais pra ganhar.
Quando dispara dois times, assim, igual a América e Chapecoense, é sinal que a briga das outras duas vai ser muito apertada.
Sim.
Não, e pra você ter ideia, cara, se a gente fica xingando assim, mas o CSA tem só duas vitórias a mais que o Cruzeiro.
Pois é.
Duas só.
Ô, Bruno, não fica falando isso muito, não, senão o povo vai falar dos 6 pontos aí do.
É.
Vai. Nossa.
Falar que foi por causa dos 6 pontos.
Não, mas já deve ter gente falando essa hora.
Ah, com certeza tem.
Certeza.
Ah, mas se não fosse 6 pontos, o Cruzeiro tava com 53 agora. Falei, gente, mas daí? O Cruzeiro não ganhou. O Cruzeiro perdeu 10 pontos, gente, contra Confiança e Oeste.
O Cruzeiro começou o campeonato com menos 6 pontos, mas na terceira rodada o Cruzeiro estava em nono lugar. E foi a melhor colocação que o Cruzeiro ficou o campeonato inteiro. Foi logo na terceira rodada. Ou seja, os 6 pontos não fizeram falta de fato.
Bom, por isso que eu estou torcendo para o Cruzeiro não acontecer o Cruzeiro ganhar do Paraná e do Náutico.
É,
o pior que eu estou achando que é capaz. O pior que é capaz de ganhar do Paraná, viu?
É, talvez do Náutico não, porque o Náutico está jogando a vida. O Paraná está muito mal. Paraná.
Pois é.
Engraçado que o Paraná começou bem o campeonato, né, bicho? Como é que pode?
É.
E olha pra você ver como é que são as coisas. O Paraná começou bem o campeonato, caiu demais de rendimento, mandou o técnico embora. O Cuiabá contratou esse técnico e o técnico vai subir.
É. Tem dirigente que merece tomar uma dessa, né?
É, gente, eu tô falando pra você que esse negócio de Série B esse ano tava muito fácil, viu? Ano que vem eu não sei não, viu?
Ano que vem não. Ano que vem vai ser a senhora Série B. É,
só pra começar a brincadeira vai ter Botafogo e Vasco pra brilhantar aqui.
E o Remo voltando, viu?
Pô, tem um Remo,
Botafogo pro futebol, vocês não precisam ficar preocupados, não. O problema é juizado, né? Porque na Série B não tem VAR.
Mas pelo menos, se Deus quiser, não vai ter o Paraná para tirar ponto do Cruzeiro. Já é um...
É. Mas Juventude tá firme.
Tá não.
Se o Juventude, Juventude subir...
Ah, é, Juventude sobe, né? Pode subir.
Minha esperança é essa, inclusive. Sou Juventude desde criancinha nessa brincadeira aqui.
Aí tá tudo dominado. Não tem na América, não tem Juventude e Paraná.
Meu Deus, sabe? É que a gente perdeu o ponto pra todos os times quase, velho. Não faz muita diferença pra nós, não. Aqui, só pra terminar aqui Série B, Botafogo e Oeste já caíram. O Paraná tá por um fiozinho ali. Assim, a chance do Paraná escapar é meramente matemática. Tem que ganhar as duas partidas. E o Vitória não pode somar mais nenhum ponto. E o Figueirense não pode somar mais do que dois. E pode acontecer de já resolver na próxima rodada os quatro rebaixados, caso o Vitória derrote o Figueirense, caso o Juventude derrote o Figueirense. E aí já confirma os quatro rebaixados antes da última rodada. E o Caio Dantas continua artilheiro com 17 gols, sem marcar nenhum, viu? Povo aqui também, viu?
Na Série B também o Caio parou, né?
Parou totalmente. Ô, Glauber, me explica esse final de Série C alucinante aí, cheio das tretas.
Loucura total na Série C do Campeonato Brasileiro. A última rodada, né, da fase definidora dos times que sobem e, né, eventualmente dos classificados para a final do campeonato. A gente alertou aqui na semana passada, é bom que se diga, que misteriosamente iria acontecer do Grêmio do Remo perder para o Londrina para atrapalhar o Paysandu. E de fato aconteceu um gol contra aos 36 do segundo tempo, que deu a vitória para o Londrina e que não deixou o Paysandu subir de divisão. Veja só você, que coincidência, não?
E eu vou dizer mais, viu?
Não tem qualquer investigação de manipulação de resultado, não?
Manipulação de resultado, acho que não, porque você entregar um jogo para vacalhar com seu rival não é manipular resultado, não.
Marcelinho, o problema não é esse, não. O problema é que o Paysandu não fez a parte dele, né?
Não adiantava.
Também, né? Que o Paysandu não subiria também. Né? Não é que o gol contra do Grêmio fez o Remo, o Paysandu, né, perder a vaga. O Paysandu já não estava subindo na hora que saiu o gol contra do Grêmio. Do Remo.
O negócio todo isso aqui, se o Paysandu marca o gol contra o Ipiranga, o Ipiranga não tinha jeito, né? O Ipiranga não tinha muito o que fazer ali, porque o Ipiranga dependia da derrota do Londrina para subir. Só que o negócio é que o Londrina não ia perder para o Remo, porque o Remo nem atacando estava. Então o 0x0 ali ia classificar o Londrina se o Ipiranga mantivesse o resultado. Só que aí chegou as notícias de que o Paysandu estava montado no Ipiranga lá. Aí provavelmente os caras falaram, vai que esses caras acham um lance fortuito aí e empatam esse jogo. Os caras devem ter pensado...
Para garantir.
Vocês viram o gol?
O pessoal do Remo estava de ressaca literalmente, né? Assim, porque eles estavam bebendo na véspera do jogo, sabe? Foi um negócio até meio, sei lá, ultrapassou um pouco o limite da seriedade esportiva, assim, porque teve um tanto de casos de Covid-19 depois da festa, né, que eles fizeram lá na...
Exato, foi uma farra sinistra.
É, um negócio que, assim, igual eu falei, assim, beirou a falta de respeito com o campeonato em si, não só com a instituição e com o momento que a gente tem vivido, né? Assim, foi um negócio meio patifaria, assim. E nesse ponto aí eu achei meio paia a atitude do Remo.
Não, e foi tão complicado esse negócio aí do Remo, porque o Remo tá sem ter jogador suficiente até para entrar em campo, com a quantidade de casos de Covid. E o Remo passou para a final, né? Então pode ser que nem tenha.
Então, assim, é óbvio que eu entendo perfeitamente que tem uma euforia muito grande por ter conseguido finalmente voltar para a Série B, né? O
Remo depois de muito tempo, ponto,
né? Isso aí, entendo que não é só esse acesso agora, né? O Remo teve vários anos aí sem calendário nacional, né? Sem disputar nem a Copa do Brasil. Então, realmente, o Remo viveu uma lama muito grande, mas, né, tudo tem um certo limite ali entre a comemoração e a falta de responsabilidade com esse momento que nós estamos vivendo agora. Infelizmente, o Remo deu um exemplo ruim aí para o futebol.
Foi uma bola fora, assim, enorme. Mas que aquele gol foi esquisito, foi do jeito que o goleiro saiu ali. A bola passou a milhão pelo goleiro. Os caras jogam a bola pra dentro da área. E ainda o zagueiro manda pra dentro, cara. Que até ficou muito suspeito, viu? Muito bem, no outro grupo, a gente, quando começou, né, essa fase final, a gente falou que o Vila Nova não tava com cara de que ia subir. Porque a gente entende muito, né? É. Aí vai ver aqui, rapaz, Vila Nova, campeão do grupo. O Brusque resolveu ganhar na hora que precisava. E o Santa Cruz ficou pelo caminho de novo.
Muito triste, inclusive. Preferia demais que o Santa Cruz voltasse. Principalmente por causa do Brusque, né? Muito melhor. Exato. O Santa Cruz do que o Brusque na Série B do campeonato, mas não foi dessa vez, de novo, né? Porque no ano passado o Santa Cruz já tinha batido na trave.
Pois é.
Agora...
Aí dessa vez foi uma campanha avassaladora na primeira fase, né? Terminou com 6 pontos na frente do Remo e ainda 6 pontos à frente porque perdeu as 3 últimas partidas, né? E aí chegou na fase final, desandou. E agora acabou que ficou a decisão entre Vila Nova e Remo, que a gente nem sabe se vai acontecer, né, por causa dos casos de Covid. A ver ainda. Na Série D, a gente já falou dos acessos, mas o Mirassol ganhou o jogo de ida da semifinal por 4-0 sobre o Altos, deve ir para a final. Enquanto isso, Floresta e Novo Horizonte empataram em 1-1 no Castelão, a volta lá em Novo Horizonte. Muito bem, terminando aqui a parte que a gente fala de campeonatos nacionais aqui, vamos falar de Sul-Americana, Glauber. Temos uma final à Argentina na Sul-Americana, né?
Quase que deu não, né? Mas o Coquimbo Unido saiu na frente, a gente vislumbrou a possibilidade de um time chileno aleatório, chegar na final da Sul-Americana, mas não rolou.
Detalhe, né? O time, como é que chama? Defensa e Justiça, chega a decisão contra o Lanús com a final argentina e sem nenhum das grandes, né?
É, exatamente.
E o que eu achei mais curioso, na verdade, foi isso. Lembrando que o Independiente estava nessa competição aí, viu?
Mas é bom ressaltar também, Brunão, que o Lanús, ele não é grande, mas ele é um habituê aí de final sul-americana,
não,
né? Já fez final de Libertadores recentemente, já ganhou a Sul-Americana recentemente, então não caiu de paraquedas aqui, não.
É. O novato, no caso, aí é o Defensa, né? Primeira final dele.
Defensa, sim. Defensa... Não é que caiu de paraquedas também, porque vem numa ascensão recente aí, né? Primeira vez que a gente viu Defensa e Justiça. É, mas é assim, Primeira vez que a gente viu Defensa e Justiça, a gente ficou zoando do nome do time e tal, e isso não tem muito tempo. E agora o time já tá na final da Sul-Americana.
Pois é.
E vai ser legal que a final vai ser na própria Argentina, né? Se fosse tivesse estádio aberto, ia ser uma loucura o dia da final lá em Córdoba.
Com certeza. E apostas aqui, quem ganha?
Lanús.
Eu acho que não dá para defender. Vai ser legal fazer a final e tudo, mas acho que não dá pra eles não, viu?
É. Fica para uma próxima.
Futebol europeu, Celinho, manda ver aí.
É, começar pelo italiano aqui. Teve clássico entre Roma e Lazio, clássico de Roma, né? E a Lazio atropelou a Roma por 3-0. Acabando com um bom momento recente. Hã?
Eu queria perguntar se essa era aquela Roma que estava vindo com tudo.
É, acabou com o bom momento dela. É, isso aí respingou na Copa Itália, né? No restante das oitavas, a Roma conseguiu perder para o Spezia na prorrogação por 4-2. Detalhe é que a Roma conseguiu ter 2 expulsos nos acréscimos do tempo regulamentar e foi para prorrogação com 9 jogadores. E pior, a Roma teve uma falha amadora no jogo, que ela fez uma substituição a mais que podia. E o capitão tentou avisar pro banco, mas foi assim mesmo. Aí isso aí daria facilmente uma derrota por 3-0 nos tribunais se ela já não tivesse perdido no campo e dado vexame logo de uma vez. A Lazio, que ficou embalada pela vitória no clássico, venceu hoje o Parma contando com gol contra os 90 minutos, vencendo por 2-1. Voltando aqui para o campeonato, né? O Napoli fez 6 na Fiorentina e tomou a terceira posição da Roma. E outro clássico mais importante ainda foi a vitória, grande vitória da Inter por 2-0 contra a Juve. A Inter se isola ali na segunda posição com 40 e a Juve fica mais distante agora na quinta colocação com 33. O Milan jogou por último na rodada e na obrigação de vencer conseguiu ganhar, né? Superou o Cagliari por 2-0. Graças ao Ibra, que voltou a jogar depois de longa pausa por causa da Covid. E aí, com isso, manteve sua folga de 3 pontos na ponta do campeonato. Também teve Supercopa da Itália. E a Juventus ganhou, venceu o Napoli por 2-0 e ficou com o título.
Supercopa, né?
Sim. Passando aqui para a Espanha. A La Liga começou com a 19ª rodada, né? Real e Barcelona já tinham jogado e vencido nessa rodada, no jogo antecipado por causa da Supercopa, que foi disputada agora. Sevilha chegou à 4ª posição, vencendo o Alavés por 2-1. O Atlético venceu o Eibar hoje por 2-1, já abre 7 pontos do Real Madrid, ainda com julgamento para disputar, situação bem confortável na liderança.
Quer dizer que vai ser campeão?
Provavelmente, tá caminhando para isso. Fim de semana foi de Copa do Rei, né? O único destaque dessa segunda rodada foi a eliminação do Real Madrid, com a derrota para o Alcoyano, time que acaba de conseguir acesso à terceira divisão, e jogou em casa contra o Real Reserva e venceu por 2-1. Conseguiu empatar o jogo no final do tempo normal e na vitória saiu na prorrogação com o Alcoyano com um homem a menos, inclusive.
Todo ano a gente é apresentado a um time novo nessa Copa do Rei, né?
Sim, essa coisa de botar um jogo só e na casa de mais fraco tá proporcionando um monte de coisa diferente. Teve um dos maiores vexames da sua história, né? Se juntou ao Atlético de Madrid, inclusive, os dois times de Madrid fora, os dois grandes, né?
Pois é.
Supercopa da Espanha também foi no domingo, né? Um jogo movimentado com o Atlético Bilbao vencendo de virada o Barça. O Barça venceu por 2-1 até 80 minutos, com 2 de Griezmann. Mas a defesa do Barça entregou a paçoca no finalzinho. Com um empate, faltando um minuto para acabar o jogo. E o Iñaki Williams, no final, no início da prorrogação, venceu. Marca o gol da vitória, um golaço, inclusive.
Aliás, esse Iñaki Williams aí já é, na minha opinião, um dos melhores jogadores dos últimos anos do Bilbao. Sim, desde, desde quando ele foi o primeiro negro a marcar gol pelo time.
É, a história dele é muito bacana.
É. De onde que são os pais dele mesmo? Congo?
É, pai do Congo, mas ele nasceu no País Basco mesmo.
Sim, tanto é que pessoas questionaram a nacionalidade basca dele por ele ser negro.
É, lá no Atlético Bilbao tem essa restrição aí que você tem que ser da região.
É. Inclusive, durante muitos anos, o pessoal usava isso para xenofobia, né, cara? Isso que eu achava paia.
Uhum.
Enfim, adiante.
Sim. É, passando aqui para a Alemanha. A Bundesliga teve no fim de semana o Union Berlin dando sequência à sua boa fase, na ótima campanha, né, que está fazendo. Venceu o Leverkusen, que é o terceiro, por 1-0. O Leipzig só empatou com o Werder Bremen, permitindo ao Bayern que abrisse mais na liderança, porque venceu o Freiburg, até com dificuldade no finzinho, por 2-1, aumentando para 4 pontos a sua vantagem. Na 17ª rodada, que foi no meio da semana, o Leverkusen voltou a vencer, depois de 4 jogos, né? Abriu 3 pontos. É, sobre o Dortmund, porque venceu exatamente o Dortmund por 2-1.
Que água banda esse Dortmund, viu?
É. O Bayern e o Leipzig venceram por 1-0 os dois, né? Mantendo a distância que está na liderança. O Bayern ganhou fora contra o Augsburg, com o Lewandowski salvando a vitória, e o Leipzig em casa contra o Union Berlin. E fechando com a Inglaterra, na Premier League, a 19ª rodada, aconteceu no fim de semana, o Leicester ganhou do Southampton por 2-1, chegou até a liderar antes dos jogos do meio da semana. Tottenham venceu também o Sheffield por 3-1. City, na boa fase que está, goleou o Crystal Palace por 4-0, encostou de vez na ponta. E no confronto direto pela ponta, o clássico entre Liverpool e Manchester, teve até um bom jogo, mas terminou em 0-0. Manteve o United na frente. O meio de semana foi usado com os jogos atrasados, né? Pela 18ª rodada, o Leicester venceu o Chelsea por 2-0 e o United ganhou do Fulham por 2-1. O Liverpool perdeu para o Burnley por 1-0. Continuou a sequência de 5 jogos sem vencer, com problema sério na defesa, né, por falta de zagueiro, basicamente. Por fim, pela primeira rodada ainda, o City venceu o Aston Villa por 2-0. Sexta vitória seguida, só contando a Premier League, porque as Copas também tem mais 3. Teve um gol sofrido nessa série, 13 marcados.
Loucura. É, então, ladeira abaixo, viu?
É, a má notícia pra eles é que o De Bruyne acabou de machucar, então pode ser que não adiantou muita coisa, né? Não vai ficar, pode não ficar entre os primeiros aí.
Pois é, menino, sem o De Bruyne é outra conversa.
É. Dos europeus é isso aí.
Muito bem, Celinho, gostei. Muito bem, passamos aqui então pelo futebol europeu. Agora nós vamos voltar aqui para a pauta. Vou falar sobre o Mundial de Handball que está acontecendo no Egito. Ninguém está vendo, a não ser que você pegue um link pirata na internet, né? Caramba, cara, se está desse jeito no Mundial de Handball, imagina na Olimpíada. Os casos de
Covid... Eu posso até falar de Olimpíada aí, viu, Brunão? Rumores de que será cancelado, hein?
Sim.
Rumores de que as Olimpíadas serão canceladas.
É que o Japão tá. Japão tá pensando mais em garantir que o país tenha até garantia de uma Olimpíada nos próximos anos aí, lá, do que de fazer essa Olimpíada nesse ano.
Vou te falar um negócio, viu? Eu tô para concordar com eles, viu?
Pois é.
Porque é sério, gente. Vocês viram alguma coisa do Mundial de Handball?
Não.
Não.
Muito pouco.
Pois é, o Campeonato Mundial de Handball lá do Egito já começou com duas seleções a menos. Os Estados Unidos e a República Tcheca pularam fora por causa de surtos de Covid nos seus elencos. Aí eles estavam adotando o esquema de bolha lá no campeonato, né? Você ficava em quarentena, depois você tinha que ficar do hotel direto para a quadra e da quadra para o hotel fazendo teste todo dia. Aí tudo bem. Primeira rodada, a seleção de Cabo Verde jogou com a Hungria. Eles só tinham 11 jogadores para botar em quadra, sendo que são 7 titulares e 4 no banco. Só que aí eles deram um segundo surto e ficaram sem jogador para colocar, e eles perderam todos os jogos com o WO. E além da seleção de Cabo Verde, mesmo com todos os procedimentos, Suécia, Hungria, Tunísia, Polônia, Catar, Dinamarca, Eslovênia e Brasil também perderam atletas. Você imagina isso na Olimpíada? Isso aí que eu não estou nem contando, não. Comissão técnica, né?
É, infelizmente, acho que não tem nem clima por enquanto para ter Olimpíada, né? Então, assim, infelizmente a realidade que bate a porta é que essa Olimpíada aí vai ter que ser cancelada mesmo.
Pois é, cara, eu não tô conseguindo ver muita coisa além disso não, porque uma competição de amostragem curta, igual a esse Mundial, já tá acontecendo isso, imagina receber o tanto de gente que vai ao Olimpíada.
Pois é.
É, tem chance.
Bom, para passar os resultados aqui, né, a primeira fase terminou, no grupo A, Cabo Verde acabou com 0 ponto, né, por causa do WO, e eles tiveram que perder os jogos, assim. Hungria passou com 6 pontos, Alemanha com 4 e Uruguai com 2. No caso do Uruguai, por causa do WO contra Cabo Verde. WO conta como 10-0 no handball. No grupo B, Espanha passou com 5 pontos, Polônia com 4, Brasil com 2 e a Tunísia foi eliminada com 1. O Brasil conseguiu empatar com a Espanha na primeira rodada, depois empatou com a Tunísia e perdeu na última rodada para a Polônia. Se tivesse conseguido ganhar da Tunísia, já passava de fase com um resultado melhor, porque no Mundial de Handball os resultados da primeira fase contam na segunda. O grupo C, Croácia, Catar e Japão avançaram, e Angola ficou de fora. Lembrando que o Catar é quase um catado de jogadores de outros países.
Hein?
E no grupo D, Dinamarca, Argentina e Bahrein avançaram e a República Democrática do Congo ficou de fora, mas façamos aqui as honrarias ao atacante gordinho lá do Congo, que está sendo comparado a Shaquille O'Neal, tá?
Só que é isso.
Pois é, e o cara tem o tipão do Shaquille O'Neal, viu? 100 e poucos quilos, grandão. O grupo E passaram as duas favoritas, né? França e Suécia. Aliás, a França e Noruega, quer dizer, e a Suíça também. Suíça que chegou de convidada para ocupar o lugar dos Estados Unidos. A França, aliás, fez 28 a 24 na Noruega logo na estreia, no jogo que pode ser facilmente uma final dessa competição. Por fim, o grupo F, Portugal surpreendendo, 3 vitórias, líder do grupo, seguido de Islândia e Argélia, o Marrocos ficou de fora. Já na segunda, o último grupo aqui, o JUH, né? A Suécia, o Egito e a Macedônia do Norte avançaram, o Chile ficou de fora. No grupo H, Rússia, Eslovênia e Bielorrússia passaram, a Coreia.
Alô?
E aqui saiu o fone. A Coreia do Sul ficou de fora. A segunda fase do Mundial, que já está em andamento. Tivemos a primeira rodada já, né? do, como é que fala? Segundo turno. A
segunda, né? Fase.
É, a segunda fase. E o Brasil estreou com derrota já de cara, assim, não tem a menor possibilidade do Brasil conseguir avançar. Ainda mais que o time está desfalcado ainda. Mas aí a gente vai atualizando os resultados à medida que eles forem acontecendo. O legal é que o Mundial ainda tem essa fase de grupo e depois ainda tem as quartas de final, cara. É muita coisa, vocês não acham, não?
Ainda mais no Mundial pandêmico, né? Podia ter dado uma enxutada nesse negócio aí.
Pois é. Enfim, o Auckland, falando em pandemia, né? O Auckland City desistiu do Mundial de Clubes porque a Nova Zelândia tem o Covid sob controle. E aí o time achou que ele não deveria disputar o torneio, porque o mais importante era a segurança do país. Sinceramente, cara, eu senti orgulho desses caras.
Não, muito doido.
E eu vi um tanto de gente falando mal, cara, que isso aí é porque eles não faziam falta no torneio, que eles podiam ficar por lá mesmo. Ninguém olha a atitude dos sujeitos, né? A Nova Zelândia...
É, vale atitude dizer... de jogador de rugby, né?
Pois é. Vale dizer aqui, ó, que são 25 mortes e 2.200 casos numa população de 5 milhões de pessoas durante toda a pandemia. Tá bom para você?
Muito menos do que tem no Brasil por dia.
Por hora, cara. São 25 mortes aqui em todo o período. Então, outra coisa aqui para citar também, o Bolsonaro, já que a gente está falando do Brasil, né? A gentileza de falar mal do futebol feminino e apanhar mais um pouquinho nas redes aí. Inclusive da Marta. Por causa do Enem. Nem deve saber por onde passou o Enem.
Nossa, e a da Marta foi numa sutileza, né? Assim, achei espetacular a sutileza da resposta dela.
Alguns entram para a história enquanto outros, né?
Genial.
Pois é. Bom, e Dakar também chegou ao final, o Rally do Deserto. O Rally da Morte, inclusive, recomendamos lá. Está publicado já lá no blog o último vídeo do canal Que História, canal parceiro aí nosso, né? Contando a história do Rally Dakar. Mas o Stefan Peter Hansen aumentou ainda mais o domínio dele na competição, vencendo pela 8ª vez a competição de carros. Você já pensou que ganhar 8 vezes o Dakar, velho?
Coisa demais, né?
E o pior é que ele ganhou 8 vezes nos carros e 6 nas motos, cara. Isso aí é um absurdo. O título do Peter Hansen nos carros e nos caminhões ficou com o caminhão russo, com Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeyev e Ilgiz Akhmetzanov. Tirando esses títulos aí, o de carros e o de caminhões, o resto foi só América do Sul, viu? A Argentina levou nas motos com o Kevin Benavides e nos quadriciclos com o Manuel Andujar. Enquanto nos UTVs o título ficou com Francisco Lopes Contardo e Juan Pablo Latrache Vinagre, do Chile. Depois que o Rally veio para a América do Sul, menino, sul-americano ganhando é mato nesse negócio, viu?
Pois é.
Os caras precisavam pegar o ritmo ali. É, seguindo aqui na pauta, né? Na NBA, e essa do James Harden, cara? Foi jogar lá no...
Eu achei tão aleatório, assim, do nada, um dos melhores jogadores da liga se transferiu. E, tipo assim, já tá jogando outro time, já é como se nada tivesse acontecido. Né?
Oh, mas eu acho que no caso dele é que o cara não tem identidade mesmo, você não acha, não?
Aí precisa de um histórico do cara que eu não tenho.
Eu tenho essa impressão, velho, que ele não é o cara que... Igual, o cara não batia no peito pra falar que ele jogava em Houston. Pelo menos era essa a impressão que eu tinha do cara. Mas eu achei também muito estranho, velho. Tipo, anunciou no... Um dia, 3 dias depois, o cara já tava jogando, sabe? Foi o tempo dele mudar pra cidade. E assim, uma panelinha sem vergonha também o time, né? Vamos falar a verdade. Eu gostei nessa rodada da última semana aí, foi, eu acho que era 14 pontos que estava de frente o Los Angeles, aí todo mundo achou que a vaca já tinha deitado, o Steph Curry resolveu jogar e virou o jogo, hein? A gente pode ficar na esperança, pelo menos, que o Lakers vai passar um apertinho para ganhar, porque eu estava começando a achar que ia ser de lavada. Agora, Glauber, chegamos aqui no assunto derradeiro, que é o divisional da NFL. O que que a gente faz com o Tom Brady, cara?
Cara, eu que te pergunto, o que que a gente faz contra o Saints?
Eu não sei dizer, cara. Eu desisto do Saints, cara. Não dá. Não tem jeito. Ainda bem que ganhou aqui a Super Bowl, viu? A chance que teve, aproveitou, viu?
Foi mesmo.
Ainda bem, viu? Porque, nossa, cara, é irritante. O time joga, o time domina o jogo, o time tem a fase melhor. Quando ele tá mal, ele consegue equiparar com o outro time. Mas na hora de decidir, os caras fazem todas as cagadas que podia não fazer. Eles juntam pra fazer na hora que não pode. Aí não adianta, cara. Não tem o que fazer, não. Ainda mais contra o Tom Brady, né, velho?
Sim.
Ai, ai. Passando aqui os resultados, a gente tá falando aqui do Tom Brady, porque no duelo, eu até fiquei de olhar e esqueci se foi mesmo o duelo com quarterbacks mais velhos, mas eu não tenho certeza, então não vou falar isso, que é 43 anos do Tom Brady contra 41 do Drew Brees. Mas o Buccaneers venceu por 30 a 20 o Saints e está de volta à final da NFC, que ela não frequentava desde 2002. Gisele fazendo história aqui na franquia. Enquanto isso, o adversário foi o que a gente já esperava, né? Aaron Rodgers fez o serviço, 32 a 18 contra o Rams. Coitado do Rams, né? Foi só tirar o Cirralcão mesmo.
É.
E esse duelo entre Tom Brady e Aaron Rodgers, o que vocês acham que vai dar?
Pesado esse jogo aqui, hein, bicho? Mas... O Green Bay é bem melhor do que os Buccaneers, né? Assim, acho que o favoritismo é todo deles. Até porque Tom Brady já tem um histórico ruim lá no... jogando no frio lá na... Lá em Green Bay, né? Então, assim, o Green Bay tem uma vantagem, mas é aquele negócio, né? Assim, a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? Porque é o Tom Brady, né? Assim, não pode simplesmente ignorar esse fato e jogar o favoritismo todo pro outro lado.
Exatamente, cara. Eu acho que vai dar Green Bay por causa do frio e do Aaron Rodgers jogando lá, mas... Não posso afirmar com convicção, não, viu? Do outro lado, aconteceu o que a gente imaginava até a página 2, né? Porque tava com um cara que ia ser Ravens, mas o Ravens, mais uma vez, mostrou que não é pra gente confiar nele, né?
O Ravens Rebel.
Pois é. Baltimore vai chorar mais uma vez, porque a derrota de 17 a 3... botou o Buffalo Bills na final da AFC depois de uma vida, mais de 20 anos, cara. Manels, um abraço, vai ter a oportunidade de ver o time dele jogar uma final de conferência.
Vai e é bom aproveitar, tá? Aproveita, se bobear, assiste o jogo em slow motion para durar mais a experiência, porque...
Pois é, cara. O detalhe todo é que o Mahomes e Chiefs vai ser o adversário, né? 22 a 17 contra o Cleveland Browns. Mas nesse jogo aqui, o pessoal de Kansas viu a avó pela greta, viu?
Não. A gente foi unânime aqui falando que os Chiefs ia passar fácil. E não foi fácil, né? Se teve jogo.
Oi, detalhe, né, cara? Eu nem vi, saiu o negócio do protocolo de conclusão lá, se o Mahomes joga a final?
Não sei, cara.
Conferir isso aqui, porque Se Mahomes não jogar a final, nosso amigo Manels vai ver o time dele jogar o Super Bowl, que é muito mais sério. Cara, mas é sério, esse time não aguenta ninguém.
Não, se o Mahomes não jogar, aí a coisa muda completamente de figura, né? Porque ele dá uma... O Mahomes sozinho pende demais o jogo a favor dos Chiefs.
A partir do... Há 8 horas atrás, a última atualização, ele ainda estava no protocolo de conclusão, viu? Não existe nenhuma confirmação ainda.
Eu honestamente duvido muito que eles não vão deixar ele jogar.
Eu também acho.
Até para garantir o Super Bowl entre ele e Aaron Rodgers ou Tom Brady.
Exatamente o que eu ia dizer aqui. Mas enfim, né? Vamos ver, né?
É, pode ser a única chance de colocar o Mahomes contra um desses dois.
Pois é, porque os caras já estão na reta final da carreira. Ele tem década ainda para jogar, mas os caras estão pensando mais nisso.
Agora, é esse ano.
Agora, esse Buffalo Bills aí, se eles pegarem o Kansas... O Browns quase tirou o Kansas, né? Se o Browns tivesse um pouquinho mais de jogo ali... Que time horrível esse Kansas City. Meu Deus. Muito bem, senhores. Terminamos a pauta, né?
Sim.
Chegamos ao fim de mais um StatCast. Convidamos vocês a acessarem o blogstatsports.com.br, a acompanhar o arroba blogstatsports nas redes e conversar com a gente, arroba GlauberFM, arroba Bruno CS Santos e arroba Marcelo Mar. Celinho, despeça-se do povo.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Semana que vem estamos aí de volta.
Celinho, tá, não tá querendo falar com vocês, não, mas tá produzindo uns textos bacanas aí pro blog, não tá?
É, tô.
Sentiu a pressão, hein? Galber, até semana que vem, que não exploda mais nada por aí, não, hein?
Senhores, assim esperamos que nada exploda nem aqui, nem aí onde vocês estão. É um prazer inenarrável participar com vocês aqui. E até a próxima.
É isso, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu!